There is so much instruction in that chapter for us. It would be, I think it would be profitable. 1 Thessalonians chapter 5.
Eu gostaria de sugerir 1 Tessalonicenses capítulo 5. Talvez não necessitamos ler em todas as reuniões de leitura este capítulo, mas creio que há muita instrução ali para nós.
A backward look to the 4th chapter.
E termos também um olhar no capítulo 4.
Se os irmãos concordarem, então a gente pode ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e também alguma coisa do 4, se fizer conexão.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.
A porção que lemos
has a very broad range to it.
Tem uma abrangência muito grande.
There's much for us individually here.
Tem muito para nós individualmente aqui.
There's much for the activity in the assembly.
Também muito para as atividades da assembleia.
And overviewing it all,
e tendo em vista o todo,
is the truth of the Lord's coming.
É a verdade da vinda do Senhor.
If we turn back to the fourth chapter,
se voltarmos ao capítulo 4,
we have the first revelation,
nós temos a primeira revelação,
through the apostle Paul,
através do apóstolo Paulo,
of the rapture,
sobre o arrebatamento.
That is not found in other scriptures of the New Testament.
E isso não é encontrado em outras porções do Novo Testamento.
But at the beginning of our chapter 5,
mas no início do nosso capítulo, capítulo 5,
the apostle distinguishes,
o apóstolo faz uma distinção,
the two aspects of the Lord's coming,
dos dois aspectos da vinda do Senhor.
That's very important.
Isso é muito importante.
And often is not understood.
E por muitas vezes não compreendida.
No, going to the background of this epistle,
tendo em vista o plano de fundo dessa epístola,
Paul and Silas,
Paulo e Silas,
labored there,
trabalharam ali,
and saw much fruit,
e viram muito fruto.
But the persecution was severe.
Mas a perseguição era severa.
And they had to leave the country,
e então, tiveram que deixar aquela cidade.
Because they couldn't continue because of the opposition.
Porque eles não puderam continuar ali por causa da oposição.
So the apostle Paul brought before them,
e então o apóstolo Paulo trouxe diante deles,
the coming of the Lord,
a vinda do Senhor.
In every chapter of his two epistles,
em cada capítulo das duas epístolas.
But it's so important, brethren,
mas é muito importante, irmãos,
to distinguish,
distinguirmos,
the coming of the Lord,
a vinda do Senhor,
the day of the Lord,
o dia do Senhor,
the appearing of the Lord,
a aparição do Senhor.
All these things are very important.
Todas essas coisas são muito importantes
for an understanding of prophetic truth.
Para entendermos os eventos proféticos.
So I believe the chapter speaks to every one of us.
Eu creio que este capítulo fala a cada de nós.
And as we come down toward the end of the chapter,
e se formos ao final do capítulo,
verse 23,
versículo 23,
it speaks of our spiritual condition.
Fala sobre a nossa condição espiritual.
So there's much to exercise our conscience in this chapter.
Então há muito para exercitar nossa consciência neste capítulo.
Both individually,
quer seja individualmente,
and collectively,
ou coletivamente.
So may the Lord direct us as we meditate. There's a lot of truth to be covered in maybe a short time.
Que o Senhor possa nos conduzir à medida que meditamos nessa porção. Existem muitas coisas a serem consideradas aqui, em talvez pouco tempo.
O irmão mencionou do capítulo 4, então eu gostaria de ler no capítulo 4, o versículo 14. Porque nós sabemos que no capítulo 4, ele está falando do arrebatamento, né? Mas o versículo 14, ele estava falando de outra coisa. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso é quando ele vier na sua aparição. Ele virá com os seus. E aqui ele abre um parêntese e começa a falar do arrebatamento. É uma distinção que a gente tem que ter clara de que o arrebatamento é o Senhor vindo para os seus. E esse encontro vai ser nos ares. Então é nós saindo do mundo para encontrar com o Senhor nos ares. Aí então ele virá com os seus. Então, ele abrindo esse parêntese, mostrando o que é esse arrebatamento, no capítulo 5, ele volta ao assunto, então, da sua aparição, que é a segunda vinda do Senhor. A primeira vinda, né, que ele veio em carne e morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus, está à direita de Deus, aguardando até que todos os inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Mas antes dele vir para julgar o mundo e para corrigir o problema desse mundo, ele então tem que arrebatar a sua igreja, e os santos do Velho Testamento também serão arrebatados no mesmo momento e encontrar com o Senhor nos ares. Aí, 7 anos depois, o período de tribulação que o mundo vai entrar logo após o arrebatamento, porque o Espírito Santo vai sair da terra, né? E o mundo vai ser entregue à mentira porque não aceitaram a verdade. Então, a partir desse momento, quando o Senhor vier com os seus, ele virá em juízo, ele não virá em graça como ele veio quando na sua primeira vinda. A sua segunda vinda, que é a aparição de Cristo, que usa esse termo de aparição, ele vai se manifestar ao mundo e tomar o seu lugar de direito, porque ele foi rejeitado pelo mundo quando veio, os que eram seus o rejeitaram, Israel, os judeus, né? E ele então parou o relógio do tempo, o relógio profético do tempo foi parado, e ele passa então a tratar agora em graça, convidando dentre os judeus e gentios, aqueles que seriam salvos, para formar esse testemunho aqui na terra da sua ausência. O testemunho é a igreja. O que nós falhamos vergonhosamente. Nós deveríamos estar aqui manifestando essa unidade que existe entre o pai e o filho. Nós deveríamos estar aqui representando isso para o mundo ver a unidade da igreja com Cristo. Então, o que o homem fez, ele tomou nas suas mãos a doutrina e criou as suas próprias ideias, como sempre foi no passado também com Israel, e a passar então a se dividir por várias razões. Então hoje nós em fraqueza podemos manifestar essa unidade no pão, sabendo que apesar de muitos somos um só pão, porém nem todos estão aqui porque estão lá misturados com outras ideias, com outras doutrinas, seus próprios pensamentos. E isso não era a vontade de Deus. Então, no capítulo 5, versículo 1, ele fala, mais irmãos, acerca dos tempos e das estações. Porque aqui agora ele vai falar de dispensação. Nós estamos atualmente no período da graça, mas quando o Senhor vier, ele vai colocar a ordem no mundo e vai estabelecer o seu reino, e a igreja estará reinando com ele. E, finalmente, os céus e a terra estarão em harmonia, porque ele, como rei justo, julgará a terra e reinará em justiça. A justiça vai reinar. Hoje, a justiça sofre. No milênio, ela reina, e na eternidade, ela vai ser total. Ela vai dominar. Então, nós temos que entender essas diferenças, porque O mundo hoje está tão confuso a respeito de arrebatamento. Tem os pré-milenistas, os pós-milenistas, os que não acreditam no arrebatamento e misturam tudo, como é a teologia da aliança ou do pacto, né? Eles acham que é uma coisa só, arrebatamento e a vinda do Senhor. Mas é que nesse capítulo 5, então, ele vai discorrer sobre o que é essa vinda. O mundo hoje, os governantes, o mundo tem um desejo de colocar ordem no mundo. Eles querem, através de leis, ou de atitudes, ou de revoluções, melhorar a sociedade. Mas nós sabemos que só tem um que pode corrigir tudo isso. E ele virá para fazer isso, no milênio. Antes de começar o milênio, ele tem que limpar o mundo. Ele virá, julgará Israel, julgará os judeus, julgará a cristandade professa, os gentios, os que nunca tiveram contato com o evangelho, e aí então, feita essa limpeza, ele pode habitar aqui em justiça e reinará por 1000 anos, onde Satanás, os três inimigos do cristão, né? Satanás, o mundo e a carne, dois inimigos estarão ausentes no milênio. Satanás estará acorrentado no abismo, o mal que vai ter apenas é o homem, o pecado, porque a atração do mundo, o mundo não vai ter mais atração para a carne, porque ele estará reinando em justiça. Então, esses dois inimigos, que é o mundo e Satanás, não estarão presentes no milênio, mas o homem está e vai pecar. E quando pecar, não vai ter disciplina, não vai ter colocar fora e ele se arrepender e voltar, não vai ter arrependimento. Pecou, morre. Então, esse é o reino de justiça que ele vai estabelecer durante 1000 anos. É importante nós colocarmos essa linha de tempo, né, nas coisas de Deus, para entender o que ele está falando aqui.
Versículos, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 em diante. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que eu queria chamar a atenção só mais, né, nesse trecho. Esse trecho fala muito bem aqui que não cabe a nós ficarmos querendo interpretar quando, ou quem, onde, ou lugar, com interpretações próprias. É o Espírito Santo que já nos revelou, através da sua palavra, esse versículo 6, que é 7, desculpa. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O Senhor tem nos revelado, através da sua palavra, que a qualquer momento estaremos com Ele, né? Com o Senhor, Ele virá nos buscar. Então, ele introduz aqui no nosso capítulo, né, como já foi dito, no primeiro versículo, é isso que Paulo está falando aqui, né? Vou ler o versículo 1, de 1ª Tessalonicenses 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, etc. Então, Deus tem preparado, como já é dito na sua própria palavra, o dia, a hora, mês, ano, minuto, segundo. Então, não cabe a nós, irmãos, ficar interpretando, né, ou querendo a teoria do achismo, muitas vezes, como o mundo faz, como o irmão falou, e fica conspirando.
Nós sabemos que, num abrir e fechar de olhos, a qualquer momento, estaremos com o Senhor. E o Espírito Santo, que já nos revelou que habita em nós, né, e entre nós. Aqui fica claro, nesse trecho de Atos, o próprio Senhor ali, né, revelou, a João falou, que está oculto em Deus e em sua palavra. E nós apenas compreendemos tudo isso porque Ele nos revela.
It is important to see that times and seasons have really nothing to do with the rapture of the church.
É importante vermos que os tempos e estações não têm nada a ver com o arrebatamento da igreja.
Now we are interested in prophecy.
Então nós podemos estar interessados em profecia.
But there's no prophecy that has to be fulfilled before the Lord comes.
Mas não existe nenhuma profecia que irá se cumprir antes da vinda do Senhor.
The times and seasons have to do with the establishment of the kingdom.
Os tempos e estações têm a ver com o estabelecimento do reino.
And when the Lord gives the shout at the rapture,
e quando o Senhor der o grito no arrebatamento,
there is no establishing of the kingdom at that point.
Não haverá ainda o estabelecimento do reino neste momento.
There'll be 7 years, as our brother mentioned, 7 years of tribulation.
Haverá ainda 7 anos de tribulação, como nosso irmão mencionou.
And before the Lord appears, there will be judgments.
E antes que o Senhor apareça, haverá juízos.
The harvest judgments.
O juízo de colheita,
judgments.
De vingança.
But this does not have to do with the Lord's coming for his church.
Mas nada disso tem a ver com o Senhor vindo para a sua igreja.
That's not our hope.
Esta não é nossa esperança.
Our hope is to hear the Lord's voice, a shout.
A nossa esperança era ouvir a voz do Senhor.
Remember that the Jewish people,
devemos lembrar que o povo judeu,
who are saved during the tribulation,
que será salvo durante o período da tribulação,
will be right to look for times and seasons.
Para ele será correto interpretar os tempos e estações.
Because what will take place in the tribulation,
porque o que acontecerá durante a tribulação,
is foretold in the Old Testament.
Já foi dito no Antigo Testamento.
But we don't find anything of the rapture in the Old Testament.
Mas nós não encontramos nada a respeito do arrebatamento no Antigo Testamento.
So the rapture is not in connection with our responsibility.
Então o arrebatamento não está em conexão com nossa responsabilidade.
But the appearing of the Lord,
mas a aparição do Senhor,
7 years later or more,
7 anos depois ou até mais,
does have to do with our responsibility.
Tem a ver com a nossa responsabilidade.
And we, the Church of God,
nós, a Igreja de Deus,
will reign with Christ. We will come with Him.
Reinaremos com Cristo e viremos com Ele.
So it's so important to distinguish those two things.
Então é muito importante distinguirmos essas duas coisas.
Because much error can come in.
Porque muito erro pode ser introduzido.
Has ruined the exposition of Paul's doctrine.
E que tem arruinado a exposição da doutrina de Paulo.
Many believers do not understand Paul's doctrine.
Muitos que creem não entendem a doutrina de Paulo.
So the hope of the believer.
Então a esperança do cristão
is not a better world.
Não é ter um mundo melhor.
Christ will not have his rightful place in this world.
Cristo não terá o seu lugar de direito neste mundo.
Before the rapture.
Antes do arrebatamento.
But he will when he appears with his saints.
Mas ele terá quando ele aparecer com os seus santos.
So the Thessalonians thought they were passing through the tribulation.
Então os tessalonicenses pensavam que estavam passando pela tribulação.
What will happen to our loved ones who have passed away?
E se perguntavam, o que acontecerá com nossos amados que já morreram?
Will they be part of the kingdom?
Eles serão parte do reino?
So that was the reason the apostle Paul wrote the fourth chapter.
E então esta foi a razão pela qual Paulo escreveu o quarto capítulo.
To assure them that those who had passed away
para os dar segurança de que aqueles que já tinham morrido
would meet the Lord at the rapture.
Iriam se encontrar com o Senhor no arrebatamento.
Would not be lost.
Eles não estariam perdidos.
And they will join the Lord in his glorious reign.
E iriam se reunir com o Senhor no seu reino glorioso.
É, os irmãos falaram do milênio, né? E tem essas duas características diferentes desse mesmo período, chamado Dia do Senhor e o Dia de Cristo. E é o mesmo período, esses 1000 anos, onde o Senhor estará reinando e nós estaremos juntos com Ele, mas há uma distinção. O Dia do Senhor nos fala da subjugação desse mundo por meio do senhorio dele. O Senhor vai, como foi dito, o irmão Lineu falou, né? Ele vai fazer com que a justiça reine, ele vai impor essa justiça. E o que será destacado nesse tempo, então, é o seu senhorio. Mas quando se fala do dia de Cristo, tem a ver com a demonstração de sua glória na igreja, ou através da igreja. Se a gente abrir rapidinho ali 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, nós vamos ver a distinção desses dois, essas duas características no mesmo tempo, que é o milênio, né? O versículo 7 e 8, ele traz a subjugação, o dia do Senhor, sendo enfatizado. E depois o versículo 10 traz como o dia de Cristo. Eu vou ler para os irmãos. É o 7, 8 e 9. E a vós que sois atribulados, repouso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Agora no versículo 10, ele ressalta então o dia de Cristo, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, é essa vida que temos em Cristo, nesse dia, ela será manifestada. A igreja há de aparecer junto com o Senhor para reinar gloriosa. E também é neste tempo em que os galardões serão vistos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele liga o dia de Cristo com o nosso permanecer andando de uma forma digna. Se a gente abrir lá também, irmãos, Filipenses, capítulo 1, versículo 10, ou 9 também. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então ele traz o nosso andar aqui como algo que será manifestado no milênio nessa característica do dia de Cristo. E o capítulo 2, aqui também de Filipenses, o versículo 16, ele também traz a exortação ligada à manifestação no dia de Cristo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então eu queria só colocar esses dois pontos no milênio, né? Essas duas características diferentes, e na doutrina de Paulo ele traz essa distinção por esses dois termos, dia do Senhor e dia de Cristo. Mas é ao mesmo tempo o milênio manifestando características diferentes. E antes do Senhor manifestar isso ao mundo, ele vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Né? Então isso é lindo, porque aquilo que nós vemos hoje pode ser falho, né? Pode ser pequeno, como nós sabemos, uma vergonha para nós, né? O que nós fizemos, mas o Senhor vai apresentar a si igreja gloriosa, né? Sem mancha, sem mácula. Né? Então vai ser lindo isso, ele apresenta primeiramente a si, arrebatamento, e depois no milênio ele manifesta ao mundo.
A common mistake that is made today in Christendom.
Um pensamento errado que normalmente é feito na cristandade hoje em dia
is that the rapture is the Lord coming as a thief in the night.
É que o arrebatamento é o Senhor vindo como um ladrão à noite.
That is entirely wrong.
Isso é totalmente errado.
That is not the character that the Lord will come for his bride.
E não será neste caráter que o Senhor virá para sua noiva.
I think any couple would know that.
Eu creio que qualquer casal saberia disso.
The coming as a thief in the night.
A vinda como um ladrão à noite.
Has to do with the day of the Lord.
Tem a ver com o dia do Senhor.
After the rapture.
Depois do arrebatamento,
there will be various things taking place.
Muitas coisas acontecerão.
There'll be the apostasy of Christendom.
Haverá apostasia da cristandade.
There'll be the apostasy of the Jews.
Também a apostasia dos judeus.
On the earth.
Na terra.
And we read in the book of Revelation.
E nós lemos no livro de Apocalipse,
all the providential judgments,
todos os juízos providenciais,
the harvest judgment,
ou a colheita,
which we have in Matthew 13,
que temos em Mateus 19, then, 13,
then Armageddon,
o Armagedon,
which is a series of battles actually,
que será uma série de batalhas na verdade.
This will take place in that period of the tribulation.
Isso acontecerá neste período da tribulação.
But when the Lord comes,
mas quando o Senhor vier,
it is as the bridegroom.
Ele virá como noivo.
But when the Lord appears,
mas quando ele aparecer,
man will think that he has everything in control.
O homem pensará que eles têm tudo em controle.
We have the beast.
Temos a besta.
Who can make war with the beast?
Quem poderá fazer guerra contra a besta?
They will say peace and safety.
Eles dirão paz e segurança.
Trusting in the power of the enemy.
É, confiando no poder do inimigo.
But then sudden destruction comes upon them.
Mas então destruição virá sobre eles.
It was good that our brother mentioned the difference between the day of Christ and the day of the Lord.
Foi bom que o irmão mencionou as diferenças entre o dia de Cristo e o dia do Senhor.
Because the day of Christ is that time when the Lord will have his church with him.
Porque o dia de Cristo é o tempo em que o Senhor terá a sua igreja com ele.
If we look to Hebrews chapter 12.
Se virmos em Hebreus capítulo 12,
we have an important verse there.
Temos um versículo muito importante ali.
Verse 23.
Versículo 23.
These are the various activities referring to the Lord's establishing his kingdom.
Essas são as diversas atividades do Senhor estabelecendo o seu reino.
Mount Zion.
Monte Sião.
City of the living God.
A cidade do Deus vivo.
Heavenly Jerusalem.
A Jerusalém celestial.
And then it goes down in verse 23.
Então no versículo 23 ele diz:
General Assembly.
A universal assembleia.
That's the whole company of angels.
Isso é toda a companhia dos anjos.
That will accompany the Lord.
Que acompanhará o Senhor.
But then it mentions the church of the firstborn.
Mas então ele menciona a igreja dos primogênitos.
Which are written in heaven.
Que estão escritos nos céus.
That refers to the church.
Isso se refere à igreja.
That refers to the New Jerusalem.
Isso se refere à Nova Jerusalém.
It's not referring to the Lord Jesus there.
Não está se referindo ao Senhor Jesus aqui.
He is called the firstborn.
Ele é chamado de o primogênito.
But not in this passage.
Mas não nessa porção.
The firstborn here are believers.
O primogênito aqui, os primogênitos aqui são crentes.
Special place of nearness to the Lord.
No seu lugar especial de proximidade com o Senhor.
Actually, it refers to the Church of God.
Isso, na verdade, se refere à Igreja de Deus.
And we, as the bride of the Lord, the bridegroom.
E aqui fala do noivo. O Senhor.
We have the nearest possible place to the Lord.
E nós tendo o lugar de muita proximidade com Ele.
We will be the New Jerusalem.
Nós seremos a Nova Jerusalém.
Which will have an administrative function in the millennium.
Que terá uma função administrativa no milênio.
So the day of Christ is the day when the Lord will have His church with Him.
Então, o dia de Cristo é o dia em que o Senhor terá a sua igreja com Ele.
But the day of the Lord is connected with judgment.
Mas o dia do Senhor está conectado com o juízo.
At the time of the Lord's appearing,
no tempo da aparição do Senhor,
throughout the 1,000 years period,
e por todos os 1,000 anos,
the Lord will reign as judge.
O Senhor irá reinar como juiz.
In fact, if you turn to Acts chapter 17.
Se abrirmos em Atos capítulo 17.
It speaks of a verse we're familiar with, chapter 17.
Um versículo que estamos familiarizados.
Verse 31.
Atos 17, versículo 31. Porquanto tem determinado em um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
So that's referring to the judgment the Lord will carry out during the millennial period.
Então isso tem a ver com o juízo que o Senhor irá executar durante o milênio.
There will be no toleration of evil.
Não haverá tolerância ao mal.
The enemy, Satan, will be bound 1,000 years.
O inimigo, Satanás, estará preso por 1,000 anos.
But what Paul speaks to the Thessalonians about?
Mas o que Paulo fala aos Tessalonicenses?
You're not looking for the Lord as a thief.
Você não está esperando pelo Senhor como ladrão.
You're looking to Him as the Redeemer.
Mas está esperando como Redentor.
As the Bridegroom.
Como noivo.
As the savior.
Como salvador.
So I think it's important to distinguish that.
Então é muito importante distinguirmos essas coisas.
Thank you.